Olá, esse podcast foi planejado como uma das atividades avaliativas do curso de Literatura Portuguesa 3, ministrado pela professora Fátima Bueno, do curso de Letras da Universidade de São Paulo. O objetivo central desse podcast é efetuar uma análise geral a respeito da estrutura e enredo de três contos do escritor português Alexandre Herculano. Visto que o romantismo é um movimento literário que surge em Portugal no século XIX, que reúne um conjunto de diversos acontecimentos históricos envolvendo a literatura, a análise do movimento será importante, pois sugere o estudo do contexto histórico-social em Portugal. O período surge no momento de insatisfação e transformação econômica, política e social, destacando-se a Revolução Francesa, as Guerras Napoleônicas e as Revoluções de 1830 e 1848. Logo, esse movimento artístico e intelectual vai ter sua origem em seus principais aspectos ligados a uma caracterização problemática. Desde o século XVIII, o termo romântico possui uma função de adjetivo que qualificava qualquer produção literária que fizesse menção à temática das novelas de cavalaria, ou seja, que dialogasse com a exaltação dos sentimentos. Curiosamente, já fazendo referência ao imaginário de liberdade criativa presente no passado medieval e que será explorado mais tarde pela estética romântica. Por falar em romantismo, um dos precursores do movimento literário em Portugal foi o historiador e escritor Alexandre Herculano, que nasceu em Lisboa em 28 de março de 1810. Ele envolvia-se com as lutas liberais que ocorriam no país e foi no seu exílio na França que entra em contato com o romantismo francês. Sua obra, com características neoclássicas, foi uma das mais importantes representações do romantismo em Portugal. Para analisar um pouco do que foi essa estética em Portugal, analisarei o enredo e a estrutura de três obras que estão categorizadas como lendas narrativas e que foram escritas por Alexandre Herculano. As narrativas que serão comentadas são as seguintes: O Bispo Negro, O Castelo de Faria e A Abóbada. As obras foram retiradas do livro Lendas e Narrativas, de Alexandre Herculano, que se trata de uma coletânea de histórias publicadas entre 1839 e 1844 nas revistas O Panorama e A Ilustração. De modo geral, Herculano aborda diversos períodos da história da Península Ibérica e fica evidente a preferência do autor pela Idade Média, pois nessa época se encontravam as raízes da nacionalidade portuguesa. Muitos autores do romantismo europeu buscam uma certa evasão no tempo, a utilização de elementos ligados à Idade Média, essa criação de histórias que estão ambientadas na Idade Média e com valores da Idade Média. Então, é um medievalismo que se encontra na literatura e esse revivalismo que se encontra na arquitetura também, como, por exemplo, o Palácio da Pena em Sintra. Segundo o autor que estuda o romance histórico no romantismo português, Castelo Branco Chaves, existem três tendências na narrativa histórica do Alexandre Herculano, que seria revivência da poesia nacional popular, representação com base erudita da vida íntima das pessoas, das épocas passadas, na verdade, e ressurreição estética da vida social da época histórica em que decorre a ação novelística, expressando o modo de sentir e existir do povo. No Castelo de Faria, por exemplo, há uma preocupação do narrador acerca da falta de preservação dos monumentos, quando ele diz que não há nenhum resto do Castelo de Faria, que no máximo algumas dessas pedras do castelo se transformaram em um convento. Ao mesmo tempo, encontramos essa preocupação de revivificação do passado histórico no conto O Bispo Negro. O Bispo Negro poderia ser um conto centrado na personagem do Dom Soleima, o Bispo Negro, que foi nomeado por Dom Afonso Henriques como uma afronta. Porém, Nós temos, de acordo com Oscar Lopes e Antônio José Saraiva, na história da literatura portuguesa, as narrativas de Alexandre, mostram uma espécie de esquematismo em que não há uma integração entre as partes. Então, por um lado, há uma explicação histórico-social, por outro lado, há cenas de interior com diálogos e descrições da arquitetura e do mobiliário, por outro lado, há cenas externas. Então, o conto do Bispo Negro prioriza o domínio português versus igreja, né? Onde Afonso Henriques, com o aprisionamento da sua mãe nas masmorras do castelo, é advertido pelo Papa, através do Bispo Dom Bernardo, para soltá-la, caso contrário seria excomungado, e ao se recusar, acaba gerando uma batalha e um mau relacionamento com os demais personagens ao longo da narrativa. Impetuoso, Afonso Henriques elege o novo bispo, que apoia na decisão de manter sua mãe presa em Portugal, longe daqueles que eram vistos como infiéis. Porém, é mal visto pelos cônegos e estes tentam resistir a essa nova eleição e, mesmo assim, Afonso Henriques elege um negro como bispo. Então, o Papa manda novamente alguém para intervir a decisão de Afonso, e o cardeal chega a Afonso e diz para ele que ele estava em pecado e que vinha para ensinar-lhe sobre a fé. E Afonso recusa-se, e assim o cardeal excomunga Portugal. Então Afonso resolve matar o clérigo, mas seus cavaleiros impedem o ato, e o clérigo se põe à mercê de Afonso e o faz prometer que nunca mais Portugal seria interditado pelo Papa, e garantindo a Afonso seus três sobrinhos como firmamento do acordo. Então, o autor Alexandre Colano, ele põe em destaque nesse conto os princípios cristãos e estabelece uma certa relação entre crenças e realidade. Bom, agora vamos analisar o enredo do conto, da narrativa O Castelo de Faria. Então, a lenda, ela ocorreu durante o reinado de Fernando I de Portugal, em meio à Segunda Guerra com Castela, onde a fronteira norte de Portugal foi invadida. Então, as forças de Castela avançavam em direção a Santarém e Lisboa, quando um segundo grupo que vinha da Galiza chegou ao Minho. Sendo assim, forças portuguesas oriundas do Porto e de Barcelos saíram ao encontro, entre as quais se incluía um grupo sob o comando de Nuno Gonçalves de Faria, que era alcaide de Castelo de Faria. Em determinado momento, caíram as forças portuguesas, sendo capturado o alcaide de Faria. Com receio de que sua liberdade fosse utilizada como moeda de troca pela posse do castelo, e com a presença do seu filho Gonçalo Nunes de Faria, o Nuno Gonçalves, ele elabora uma estratégia. Então ele convence o comandante de Castela a levá-lo diante dos muros do castelo, com o intuito de convencer o filho à rendição. Porém, ele utilizou essa oportunidade para induzir o jovem à resistência sobre pena de maldição. Então, ele é morto pelos espanhóis diante do filho. E, por meio desse ato corajoso, o castelo resiste ao ataque. E o filho sai vitorioso dessa história. Então, na seleção desses contos analisados, é similar a recuperação de episódios históricos importantes para Portugal. Então, em Um Castelo de Faria, há uma recuperação da Guerra Luso-Castelhana, e a narrativa remete às questões da memória como uma reconstrução do imaginário medieval português e da elaboração de histórias que acabam tendo um cunho didático nacional. Em O Castelo de Faria, os monumentos representam um diálogo, um certo diálogo com o passado, em que se recupera a memória de tempos remotos por meio dos vestígios que não foram esquecidos. Então, essas narrativas, elas são representativas de alguns dos principais rumos do romantismo português, como, por exemplo, a utilização da história como estilo de escrita. Então, encontram-se textos que, de inspiração popular, que podem associar ao nacionalismo literário da época e de temática fantástica, como é o caso da obra A Dama Pé de Cabra, do Alexandre Herculano, e narrativas de fundo histórico, escritas sobre a influência, por exemplo, de Walter Scott, como A Abóboda e O Bispo Negro, que exercem um papel fundamental na introdução da ficção histórica em Portugal e no Brasil, e também refletem a admiração de Herculano pela Idade Média. Dentro das histórias do autor português, é possível notar que um dos objetivos não é somente transmitir as concepções do autor, mas fazer com que o leitor internalize também e aprenda com o texto que está entrando em contato. E, por último, eu vou analisar o conto Abóboda, né, que foi publicado na revista Panorama de 1839. E nesse conto é possível visualizar um amor do Herculano que ele expressa pela pátria. Então, esse conto ele foi inspirado no arquiteto Afonso Domingues. E como nas narrativas já citadas, em que espaços históricos fazem parte da narrativa, a abóboda do Mosteiro da Batalha será utilizada como espaço físico do conto. Então, o Afonso Domingues ele estava construindo um mosteiro e no projeto ele fez uma abóboda muito bonita, incrível. Porém, ocorre que em 1401 ele fica cego e o rei, Dom João I, ele é orientado pelos seus conselheiros a chamar um outro arquiteto. Então ele acaba chamando um arquiteto irlandês para concluir o projeto do mosteiro. E acontece que logo ao terminar o projeto da abóboda, né, o arquiteto irlandês, ela desaba sobre ele. Então o rei Dom João I, ele chama o Afonso novamente e lhe dá o emprego. Então ele passa 3 dias, né, após concluir a construção da abóboda, ele passa 3 dias em jejum debaixo da abóboda, e ele morre quando ele tem certeza que a abóboda, da forma como ele a projetou, não iria cair. E o arquiteto irlandês, que menosprezava o Afonso por ele estar velho e cego, ele se torna o seu admirador. Então, a mensagem central que esse conto acaba transmitindo é o nacionalismo do Herculano, em que no caso o português, honrado estava certo, e o arquiteto irlandês, representando o papel do estrangeiro e que foi arrogante, estava errado e se arrepende no final. Então, para concluir, esses aspectos que foram levantados anteriormente, eles são importantes para entender a obra de um dos maiores escritores da história da literatura portuguesa.